Olá, tudo bem, queridos? É a Vanessa Scott e mais um momento inspiração. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de um grande autor economista chamado Johan Norberg. Progresso ou progresso? Progresso é um ponto de partida contra os opositores e pessimistas que argumentam que as coisas estão constantemente piorando, citando melhorias na liberdade, igualdade, saúde e riqueza como evidências. Johan Norberg argumenta que fizemos grandes progressos em direção ao mundo melhor. De fato, nossa espécie nunca esteve em melhor situação. Mas essa não é a única notícia animadora. Se as tendências atuais são algo a ser seguido, também estamos em um futuro otimista. O que tem aqui para mim? Saiba que estamos melhor do que você imagina. Pessimistas existem desde os primórdios da humanidade. Se é uma constante na história, é que toda a sociedade tem um quilhão de traficantes de demônios, prevendo o fim dos dias e lamentando o fato de que tudo está cada vez pior. O pessimismo é, em parte, uma questão de temperamento. Os pessimistas dá uma olhada no copo meio cheio do otimista e declara que ele está meio vazio, mas também é uma questão de perspectiva. Enquanto o pessimista declara que o copo não está cheio até a borda, o otimista adota uma visão mais longa. E se o próprio vidro tende a ficar cada vez maior com o tempo? As coisas podem não estar perfeitas, mas certamente há muito mais água para circular hoje do que ontem. Essa é essencialmente a visão defendida nesse resumo. Da pobreza às epidemias de doenças inevitáveis, o autor argumenta que ainda há muito a ser feito. Mas não devemos esquecer o quão longe chegamos. Somos mais saudáveis, mais ricos, mais tolerantes do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Se não parece, é porque estamos tão apegados ao que está na frente do nariz que muitas vezes esquecemos de ter uma visão mais ampla, cheio de dados sobre tudo, desde taxas globais de alfabetização, crescimento do PIB, escassez de alimentos e igualdade política. Este resumo é uma defesa apaixonante do progresso e do otimismo. Parte 2. A fome está lentamente se tornando uma coisa do passado, graças à melhoria da produção de alimentos. Nos séculos passados, a vida na Europa era um assunto sombrio. Crianças famintas vagando de casa em casa, em busca de comida. Mendigos morrendo nas ruas. Cenas bastante comum no século XVII. A fome era onipresente. A fome fazia parte integrante da vida humana. Só recentemente isso começou a mudar. No século XVII, milhões de vidas foram perdidas devido à escassez de alimentos. Tome a Finlândia. Estimativas históricas sugerem que cerca de um terço da população morreu como resultado da fome entre o 1695 e o 1697. O desespero levou muitos ao canibalismo. Contas do período sugerem que ocorreu na Suécia e novamente na França em 1662. A escassez de alimentos persistiu nos séculos seguintes. O consumo médio de calorias na França e na Inglaterra no século XVIII foi menor do que atualmente na África subariana, a região mais subnutrida do mundo. Mas com os avanços tecnológicos e o comércio global, houve um rápido aumento na produção de alimentos. Mais e mais pessoas foram libertadas da fome. Quando os agricultores receberam direitos de propriedade no século XIX, eles receberam um incentivo para produzir mais alimentos, pois podiam vender excedentes de culturas para obter lucro. Enquanto isso, a abertura de fronteiras ao comércio global proporcionou a diferentes regiões a oportunidade de se especializar em áreas específicas. Isso tornou a produção de alimentos muito mais eficiente. Cientistas e empresários também tiveram o seu papel. Eles desenvolveram inovações como fertilizantes, modernas máquinas de ordena e colheitas. O efeito foi dramático. Pegue a ceifeira debulhadora. Uma única máquina agora pode fazer tanto trabalho em apenas 6 minutos quanto 25 homens fizeram uma vez por dia. Isso é um aumento de 2.500 vezes na produtividade. Globalmente, os resultados são igualmente impressionantes. Em 1961, havia 51 países nos quais a pessoa média consumia menos de 2.000 calorias por dia. Em 2013, havia apenas um, Zâmbia. A subnutrição caiu significativamente. Em 1945, cerca de metade da população do mundo não tinha o suficiente para comer. Hoje, isso foi reduzido para cerca de 10%. Derrotar a fome crônica ainda está em andamento, mas a vitória está à vista. Esse é um ótimo motivo para olhar para o futuro. Parte 3. Melhorias no saneamento e avanços na medicina aumentaram drasticamente a expectativa de vida. Mas não é apenas a produção de alimentos mais eficientes que melhorou a saúde humana. Uma das maneiras mais eficientes de prevenir doenças e aumentar a expectativa de vida é o descarte adequado de resíduos. Hoje, a maioria das cidades é relativamente limpa. As cidades do século XIX eram algo completamente diferente. As ruas, naquela época, estavam cheias de excrementos humanos e animais. Os rios foram contaminados com resíduos. O fedor era inacreditável. Isso fez das cidades locais ideais para a criação de doenças. Entre o 1848 e o 1854, a cólera eclodiu em Londres e matou milhares de vidas. Durante esse surto, o médico de Londres, John Snow, fez uma descoberta médica. Ao mapear a propagação da doença, ele percebeu que a principal fonte era uma empresa que coletava água a jantante de esgotos. A descoberta de Snow foi um momento eureka. Londres rapidamente introduziu sistemas de água sofisticados e, eventualmente, cloração e filtragem. Mais tarde, a coleta de lixo foi introduzida em cidades ao redor do mundo. Tornar as áreas urbanas mais higiênicas reduziu significativamente as taxas de mortalidade. Tais mudanças, no entanto, demoraram a chegar aos países de baixa e média renda, mas houve um progresso significativo nas últimas décadas. Entre 1980 e 2015, a proporção da população mundial com acesso à água potável aumentou de 52 para 91%. O progresso médico também ajudou a aumentar a expectativa de vida em todo o mundo. Isso se deve aos novos métodos. Após séculos de teorias estranhas e práticas estranhas, a medicina mudou para uma abordagem científica baseada em evidências. O resultado? A expectativa de vida teve um aumento dramático e, mais importante, sustentado pela primeira vez na história da espécie humana. Alexander Fleming, o homem que descobriu a penicilina, foi um dos pioneiros. Mais tarde, os cientistas também deram muito sucesso, desde a prevenção da poliomielite e da malária até o tratamento da AIDS e a introdução de programas de vacinação em massa. Os avanços médicos têm pressionado as doenças de maneira constante. A globalização é um aliado na luta contra as doenças humanas. Nessa era de informática, é mais fácil obter informações mais do que nunca. Isso significa que os surtos são mais fáceis de rastrear e as vacinas podem ser desenvolvidas mais rapidamente. Para ver o quão eficaz isso tem sido, compare a expectativa média de vida atual com o início do século XIX. Nas primeiras décadas do século passado, a pessoa média poderia esperar viver até 31 anos. Até 2015, a média mundial era de 71 anos. Isso é extraordinário quando você considera que a expectativa média de vida pairava em torno de 30 anos. A vida costumava ser desagradável, brutal e, acima de tudo, curta. Graças aos avanços médicos, isso é coisa do passado. Parte 4. As pessoas são mais ricas do que antes e as taxas de pobreza atingiram o nível mais baixo de todos os tempos. A pobreza tem sido o lote natural dos seres humanos durante a maior parte da nossa história. Isso significa que não devemos perguntar o que causa a pobreza. A melhor pergunta é: o que impulsiona a prosperidade? Nos últimos 200 anos, a humanidade testemunhou uma transformação extraordinária. Desde a era industrial, experimentamos o maior aumento da história na riqueza global. A Revolução Industrial decolou pela primeira vez na Inglaterra em 1880. O Estado afrouxou sua influência sobre a vida econômica e as pessoas começaram a experimentar novas tecnologias. Isso levou à mecanização generalizada e um enorme aumento na produtividade. Os efeitos logo se fizeram sentir. O salário médio real dos trabalhadores ingleses dobrou entre 1820 em 1850. 30 anos parece muito tempo, certo? Mas considere isso. Antes da era industrial, um trabalhador médio levaria cerca de 2 milênios para dobrar sua renda. O exemplo inglês foi seguido por outras grandes expansões econômicas na segunda metade do século XX. Nações asiáticas, como o Japão e a Coreia do Sul, e mais tarde a China e a Índia, abriram suas economias e colheram os benefícios. O Japão, por exemplo, viu seu PIB aumentar em um fator de 11 depois de 1950. A China experimentou um crescimento ainda mais dramático. O seu PIB aumentou em um fator de 20. O crescimento do PIB também não beneficiou potências econômicas sozinhas. Também reduziu a pobreza em todo o mundo. Embora o crescimento tenha sido mais forte nos países em desenvolvimento da Ásia, também melhorou a vida em regiões que se expandiram menos dramaticamente, como a África subsaariana. Essa é uma ótima notícia para as pessoas mais pobres do mundo. Nos países em desenvolvimento, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza, definido como tendo menos de 1,90 dólares por dia, caiu de 93,9% em 1991 para 11,9% em 2015. Globalmente, isso equivale a uma queda de 44,3% para 9,6% no mesmo período. Então, o que revelou essa rápida recuperação? Bem, vários fatores diferentes se uniram. Regimes opressivos foram desmantelados em todo o mundo, enquanto os governos socialistas entraram em colapso. Infraestrutura de transporte e comunicação foram melhoradas. A globalização também desempenhou um papel. Os estados estão agora mais abertos ao comércio exterior, permitindo acesso a novos mercados. Tudo isso contribuiu para um declínio dramático na pobreza global. Parte 5. Vivemos em uma das épocas mais pacíficas da história da humanidade. Vivemos na era da informação. Nossas sociedades estão saturadas na mídia. Isso significa que estamos mais conscientes do que nunca da violência que afeta os países ao redor do mundo. Mas só porque estamos mais sintonizados não significa que a violência também esteja aumentando. De fato, a violência está diminuindo. Mecanismos judiciais cada vez mais sofisticados e o surgimento de ideias humanitárias desde o iluminismo travaram a brutalidade. Tanto o homicídio quanto a tortura têm declinado constantemente. As taxas de assassinato começaram a declinar na Europa no início da era moderna. Inglaterra e Holanda, as sociedades mais comercializadas e alfabetizadas da época, lideraram o caminho. Governos centralizados e sistemas legais modernos foram fundamentais para esta transformação. Quando as instituições começaram a fornecer estabilidade, os indivíduos não precisaram mais recorrer à violência para garantir seu status social. A queda nas taxas de homicídios foi surpreendente. No século XVI, por exemplo, houve 19 assassinatos por 100 mil pessoas na Europa. Hoje, esse número caiu para um homicídio por 100 mil cidadãos. E as taxas de criminalidade não são as únicas que melhoraram. Desde que o iluminismo cunhou o conceito de punição proporcional, os criminosos foram tratados com clemência. No século XIX, a execução e a tortura tornaram-se penas menos comuns. A justiça era cada vez mais humana. Embora a tortura ainda exista, mesmo em democracias avançadas, agora é uma exceção à norma. A violência entre estados também se tornou menos comum. O comércio global significa que é mais lucrativo produzir valor e trocá-lo, em vez de depender dos saques e roubos. O resultado? Os governos tentam evitar guerras, como disse certa vez o economista austro-americano Ludwig von Mises. Se o alfaiate quiser combater o padeiro, é melhor ele aprender a começar a fazer o seu próprio pão. Instituições internacionais também desempenham seu papel na regularização da violência. E como vivemos na era da informação, as notícias de atrocidades são divulgadas rapidamente. Hoje, os delitos de um Estado estão sob mais escrutínio do que nunca. Além dos meios de comunicação, as instituições internacionais também desempenham seu papel na regulação da violência. As Nações Unidas, por exemplo, fundada após as terríveis guerras de meados do século XX, tornam muito mais difícil para os déspotas recorrer à guerra. A violência é agora um desastre potencial nas relações públicas. Isso tem sido extraordinariamente eficaz para tornar os conflitos armados menos comuns e menos letais. As guerras entre estados agora custam, em média, 3 mil vidas por conflito. Na década de 1950, em comparação, o número de vítimas estava mais próximo de 86 mil. Parte 7. A educação melhorou dramaticamente em todo o mundo. Ler e escrever expandem os horizontes das pessoas e abrem novas portas. Depois de aprender a ler, é mais fácil manter-se informado e adquirir novas ideias. A alfabetização também é vital quando se trata de encontrar um emprego decente. Sem isso, é impossível adquirir novas habilidades que são procuradas no mercado de trabalho. Portanto, fica claro que melhorar a educação e ensinar as pessoas a ler e escrever é uma pré-condição essencial para melhorar seu padrão de vida. Mas a questão permanece: como podemos aumentar os níveis de alfabetização? Bem, o caminho para a alfabetização global é pavimentado com campanhas de renda mais alta, paz e alfabetização em massa. Cada um melhora a educação em todo o mundo. E as mudanças que já testemunhamos foram dramáticas. 200 anos atrás, aproximadamente 12% da população do mundo sabia ler e escrever. A partir de 2015, apenas Apenas 14% da população mundial não sabia ler nem escrever. Na Europa, do final do século XVIII, havia poucas alternativas à educação religiosa. Enquanto as igrejas forneciam acesso ao básico, elas estavam principalmente interessadas em ensinar as pessoas a ler textos religiosos. Isso começou a mudar no século XIX. Instituições de caridades e filantrópicas começaram a financiar as escolas para os pobres, enquanto os governos lançavam programas de educação obrigatória. No século XX, essa tendência positiva havia atingido os países em desenvolvimento. Graças à escolaridade formal, campanhas de alfabetização em massa, iniciativas privadas e maior prosperidade, a educação se tornou mais amplamente disponível e melhor financiada. Como resultado, a taxa global de alfabetização aumentou para a porcentagem impressionante de hoje. Embora haja mais pessoas na Terra do que nunca, o número de crianças que não frequentam as escolas caiu de 100 milhões para 77 milhões no mesmo período. Isso é uma bênção para os mais carentes. A educação criou oportunidades para eles aprenderem novas habilidades e melhorarem suas vidas. Países pobres e as mulheres têm sido os maiores beneficiários. No primeiro, a alfabetização aumentou de cerca de 50% para 80% de todos os cidadãos entre 1970 e o presente. E a proporção de meninos e meninas matriculados nas escolas primárias e secundárias, assim como nas universidades, agora é quase igual. Em 1990, havia cerca de 8 meninas na educação para cada 10 meninos. Atualmente, na maioria dos países de baixa e média renda, a proporção está mais próxima de 1 para 1. Parte 8. O aumento global da democracia e da tolerância resultou em maior liberdade individual e sociedades mais iguais. A discriminação baseada em gênero, etnia e orientação sexual tem sido onipresente na maior parte da história da humanidade. De fato, fizemos grandes progressos na direção à igualdade, um passo positivo impulsionado pelo aumento da tolerância e de ideias igualitárias. Dois desenvolvimentos fizeram mais do que qualquer outro para expandir essas liberdades pessoais e políticas: democratização e a proibição global da escravidão. Vamos começar com a escravidão. Existia em praticamente todos os países em 1800. Hoje é proibido por todas as nações do mundo. Infelizmente, o trabalho forçado, o casamento forçado e o tráfico de seres humanos ainda existem, mas eles não são mais defendidos por uma questão de princípio. Depois, a democracia. Em 1900, não havia uma única democracia eleitoral no mundo em que o homem e a mulher pudessem votar. Isso mudou graças à pressão por reformas da classe média e dos proprietários do século XIX. E os movimentos trabalhistas e dos direitos das mulheres no século XX. Graças a esses esforços, O sufrágio universal começou a se espalhar pelo mundo, tanto que, em 2000, cerca de 58% da população do mundo vivia em democracias eleitorais. E enquanto o fanatismo ainda está por aí, estamos nos movendo em direção ao mundo mais tolerante. Hoje, a minoria ética e religiosa, assim como mulheres e gays, gozam de direitos e maior proteção contra a discriminação. Tome a discriminação racial, por exemplo. Cerca de 150 afro-africanos eram linchados todos os anos nos Estados Unidos durante o século XIX. A segregação foi finalmente desmantelada na década de 1960. As mulheres também enfrentam discriminação generalizada. Antes das reformas serem aprovadas no século XX, elas não tinham permissão para votar ou possuir propriedades. Hoje, as mulheres são firmes nas instituições políticas de praticamente todas as nações, exceto na Arábia Saudita e no Vaticano. Ou o casamento entre as pessoas do mesmo século. Antes do século XXI, não havia países em que parceiros do mesmo sexo pudessem se casar. Agora existem 21 nações onde os gays podem legalmente se casar. Enquanto isso, a discriminação contra os grupos étnicos foi oficialmente proibida nos anos 90. Vimos anteriormente como a riqueza está ligada à proteção do meio ambiente. Bem, a prosperidade também desempenha o seu papel aqui. Pesquisas mostram que as sociedades se tornam mais tolerantes e inclusivas à medida que se tornam mais ricas. Uma vez que as pessoas têm segurança financeira, é menos provável que os grupos lutem pelos direitos civis como uma ameaça ao seu próprio bem-estar. Parte 9. As gerações futuras estão bem posicionadas para perpetuar o progresso que já fizemos. Portanto, houve um grande progresso nas últimas décadas. Isso significa que as gerações mais novas crescerão em um mundo mais rico, saudável e tolerante do que em qualquer outro momento da história. Mas não há razão para que as coisas não fiquem melhores. As crianças de hoje vivem em um mundo que as gerações anteriores só podiam sonhar. Considere o trabalho infantil. Antes da industrialização, era parte integrante do crescimento de milhões de crianças. Na França, no século XVII, durante o reinado de Luís XIV, por exemplo, os países eram multados se não mandassem seus filhos para o trabalho. E mesmo em meados do século XIX, cerca de 20% das crianças inglesas e galesas tinham que trabalhar. Felizmente, esse número foi gradualmente reduzido a zero. O trabalho infantil também tem diminuído em todo o mundo. Na África e na Ásia, cerca de 40% das crianças estavam empregadas em 1950. Hoje, essa porcentagem caiu para 10%. Isso é resultado do aumento da prosperidade. À medida de que os países se tornam mais ricos, eles não dependem mais do trabalho dos seus filhos para sobreviver. À medida que se torna possível ganhar mais aprendendo habilidades especializadas, faz mais sentido investir no futuro das crianças, educando-as. Portanto, as gerações mais jovens de hoje vivem em um mundo muito melhor do que os seus ancestrais. É provável que as próprias gerações se baseiem em sucessos passados e continuem mudando o mundo para melhor. Isso é muito importante. Ainda existem problemas sérios que precisam ser resolvidos: subnutrição, epidemias de doenças evitáveis, pobreza, intolerância ainda são problemas, mesmo que estejam gradualmente se tornando menos prementes. E as ferramentas para mudar o mundo, fazê-lo um mundo melhor, estão à mão. Na era de Milton, o conhecimento era um privilégio das elites. Hoje, porém, a globalização significa que bilhões de pessoas têm acesso às informações e novas ideias. Isso significa que estamos mais próximos do que nunca de viver em um mundo onde cada um de nós pode contribuir para uma vida e uma sociedade melhor e mais humana. Resumo e mensagem final. Ligue as notícias e você será bombardeado com ideias que sugerem que o mundo está em desordem. Mas o fato é que nunca estivemos tão bem. Estamos mais saudáveis, ricos e seguros do que nunca na história da humanidade. Da alfabetização à igualdade, da liberdade à qualidade dos alimentos. Fizemos um progresso impressionante nos últimos tempos. O progresso, em outras palavras, é real. E não há nada que sugira que as coisas não podem melhorar no futuro. Conselho acionável: seja cético em relação aos pessimistas. Populistas e pessimistas costumam afirmar que o mundo está cada vez pior. Mas não se deixe enganar, o mundo era muito mais perigoso, desagradável e mais pobre ontem do que é hoje. Portanto, da próxima vez que ouvir alguém lamentando os bons velhos tempos do passado, lembre-se de tomá-lo com uma grande pitada de sal. As chances são que a verdadeira idade de ouro pertença ao futuro e não ao passado. Espero que você tenha gostado do livro Progress, Johan Norberg, economista, autor do livro best-seller Progress. Namastê, gratidão de todo o coração e fique atento para mais um episódio Momento e Inspiração.